Torcida rubro-negra, campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, que na verdade, isso é que é luxo. Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Sou Gustavo Militão e aproveito para te convidar para que você siga as redes sociais do Esportices Blockcast. Siga a gente lá no Instagram, Esportices Blockcast, o Twitter, @Esportices, e o nosso canal no YouTube também, o Esportices Blockcast. Lembrando, nós estamos também nas melhores plataformas de streaming. Estamos também no Deezer, no Spotify, no TuneIn, no Google Podcast e na Apple Podcast. Procure lá por Rádio Esportices. Assine e receba as atualizações do programa na hora! Olá, torcedor, olá, torcedora! Bem-vinda, bem-vindo a mais uma edição do Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida rubro-negra. Hoje temos aqui muitos assuntos para debater, torcedor. Vamos debater esse mau momento aí do esporte na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar bastante aí de contratações. Falar, claro, da chegada aí de Diego Souza, que está agitando aí a torcida em muitos aspectos. Muita coisa para a gente debater hoje com já os nossos convidados já de praxe aqui. Primeiro, eu já quero apresentar meu amigo Will Thiago, do canal Monte Sport Show, mais uma vez aqui com a gente. Fala, Will, saudações rubro-negra, grande abraço.
Saudações rubro-negra, Gustavo, boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui mais um Rádio Esportista. Boa noite a todo mundo aí que assistirá no futuro do presente, né? E, no caso aqui em áudio, on the back, nem em vídeo. Então é isso, um abraço a todo mundo aí que está acompanhando. Embora falar sobre essa situação, e no momento que o pessoal estiver escutando isso, eu acho que Diego Souza estará pousando em solo pernambucano.
Possivelmente. Ou estará a caminho, né? Matheus Ximenes, meu amigo, boa noite. Já nosso comentarista aqui do canal, que estará em loco cobrindo a chegada do embaixador Diego Souza ao Esporte Clube do Recife, mas também está preocupado com esse momento de instabilidade do esporte na Série B, né, Matheus? Um abraço.
Um abraço, Guga. Um abraço, Will. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor do Negro. A situação veio, não é das melhores para o Leão aí na competição. É o que eu estava comentando há alguns dias atrás, que a gente está vivendo a curva do declínio, que chegou o tão desesperado momento onde o ápice do esporte cai. Então a gente está naquela curva do declínio em relação ao final do primeiro turno aí. É preocupante, porque como eu tinha comentado ontem, são quatro partidas que a gente tinha projeção de pontos bom assim em relação ao final, ao término do primeiro turno, e que infelizmente em quatro jogos a gente só conseguiu fazer um ponto. Então é algo que a gente tem que acionar o alerta vermelho aí, que tá sério, é algo muito, muito preocupante.
Vocês lembram daquela projeção que a gente fez aqui no programa passado, de quantos pontos o Sport faria nos três últimos jogos do,
sim,
do primeiro turno?
Eu disse que o Sport teria 4 pontos, né?
Foi 4. Eu disse que o Sport teria 5.
Foi 5, eu também fiz 5 pontos. Né?
Até
Até
agora
agora.
vocês dois não tem como mais ganhar.
Até agora o Sport não fez nenhum.
Você tem a chance agora.
É, pois
você
é.
Tem a
ainda
chance.
Tenho a chance. Mas eu acho que não conseguirei.
É.
Até porque
acho.
O Sport já está há mais de 30 anos sem vencer a equipe do Sampaio Corrêa. Nos domínios do Sampaio Corrêa. Salvo engano, são 34 ou 37 anos.
37.
Eu não vou lembrar.
37 anos.
Pronto,
né?
Eu não vou lembrar exatamente, mas é isso.
37.
Isso significa o quê? Que a equipe rubro-negra, desde sempre, tem um histórico negativo fora dos seus domínios. Eu acho que tem a ver muito com aquele saputizinho que deve dar alguma energia, alguma coisa.
Jovem místico, jovem místico.
Jogador, sei lá, deve ter uma...
É, rapaz, tá complicado.
Não, deve ter uma mística diferente ali, certamente. Agora, falando sério, já apresenta um conceito de dificuldade e além disso, qual o pensamento que nós podemos ter a partir desse ponto? É que os jogadores se acomodam por ter a Ilha do Retiro como uma fortaleza.
Sim.
Não Fortaleza, capital do Ceará, não o FEC, Fortaleza do Esporte Clube, mas Fortaleza no sentido de alicerce, base, certo? Então, nesse sentido, ter uma base que é a Ilha do Retiro, há um relaxamento, ou na verdade, há uma apreensão ou um medo, que é uma famosa frase que diz: o medo de perder tira a vontade de ganhar. E acredito que esse é um dos principais problemas do esporte. Se a gente for falar sobre Esporte Clube Recife, eu acho que vencer fora de casa, e perdão por esse trocadilho totalmente, não vou dizer, um trocadilho meio pesado, mas o esporte representa muito a pandemia antes da Covid, que matou diversas pessoas e que, nesse contexto, durou um grande tempo para ir embora e ninguém tem uma exata precisão de quando foi erradicado. Do planeta Terra. O que é que eu estou querendo dizer? Que o problema do esporte de não vencer fora de casa é algo já recorrido. E não sabemos quando irá acabar. Não sabemos quando irá terminar. Sabemos que terá que ter um fim. Ou não. Até porque tudo pode acontecer. Inclusive nada.
Eu acho que não será nessa Série B. Possivelmente não será nessa Série B. Se o esporte subir também, talvez não seja na Série A. Acho que talvez a gente vai precisar fazer muitos rádios esportistas para celebrar esse fim do caseirismo do esporte. Mas, meus amigos, vamos então começar aqui a nossa prosa falando exatamente da partida, né, que aconteceu nessa quarta-feira, a derrota do Sport para o Vitória por 2-1, né, pela 18ª rodada da Série B, jogo que aconteceu na Ilha do Retiro. Um jogo que causou muita irritação, né, na torcida, tanto a que estava na ilha quanto a que estava fora da ilha assistindo o jogo e comentando nas redes sociais. Mas realmente ontem me chamou a atenção, Matheus. Ontem eu acho que a gente tem que começar falando sobre isso. Foi sobre o ápice, né, do estremecimento da relação entre Luciano Juba e a torcida do Sport. Se era uma coisa que era antes meio que focal, né? Uma coisa que era apenas em focos, ontem Luciano Juba conheceu praticamente a fúria de um estádio inteiro contra ele. E reagiu, na minha opinião, da maneira mais assim, que não necessitava, na maneira muito assim, que não precisava, com aquele aplauso irônico, né, para as sociais da ilha quando ele foi substituído no segundo tempo. Como é que você vê, Matheus, essa relação entre Luciano Juba e a torcida do Sport? Acabou a paz?
Amigos, eu acho que a relação aí, o casamento Luciano Juba e Sport, tá muito estremecido. Depois do que a gente pôde ver ontem na partida, mais uma partida onde a gente pôde ver uma atuação péssima, pífia de Luciano Juba. Mas eu acho que quando ele saiu do campo e a torcida xingou, proferiu palavras de baixo calão, enfim, muitas coisas que, como torcedor, é a mesma coisa que a gente falou há alguns programas atrás, até o Will comentou, que o torcedor, quando tá em campo, ele deixa de ser um ser racional e se torna um ser irracional.
Sim.
Mas vamos lá. o xingamento da torcida foi válido em relação ao que ele apresentou em campo, correto? Ele não apresentou o futebol que ele vinha apresentando nos jogos anteriores. Ele já vem de uma queda de produção muito grande em relação às partidas que as partidas passadas, e ontem culminou nesse rompimento de amor que a gente pode fazer nessa comparação aí com um casamento. Então, eu acho que foi da parte dele, foi muito infantil, foi antiprofissional ele ter aplaudido. Ele poderia simplesmente... Eu sei que ninguém tem sangue de barata para aguentar xingamento, mas aquele ato ali de aplauso, de forma irônica, meio que deixou o casamento muito mais abalado do que a gente esperava, sabe? A gente via alguns focos de torcedores xingando ele, xingando não, vaiando por má atuação, dizendo que ele já está com a cabeça no Bahia, outros comentários em relação a isso, mas ontem foi um sentimento de tristeza e raiva, sabe? Eu estava lá, eu pude ver, fazia muito tempo que eu não via uma torcida, um estádio, gritar tanto contra um jogador e principalmente contra o time. Que a torcida inteira gritando, dizendo que para jogar no Leão tem que ser homem, falou que acabou o amor. Assim, eu saí muito cabisbaixo da partida, porque foi um jogo estressante. Foi um jogo onde a gente pode ter visto as oportunidades, entre aspas, criadas pelo Sport e que não foram finalizadas. Sim. Tiveram criações e que não se concretizaram em gol. Isso é uma problemática muito grande que vem. E a gente retoma um pensamento de começo de temporada. Nós temos 11 jogadores. No banco, a gente não consegue contar com quem entra. Porque quem entra não dá conta do recado.
O time piora.
Piora. A gente vê Edinho, ele foi de frente, simplesmente triste, uma atuação péssima. Fábio Matheus ontem, até o primeiro tempo estava bem, mas do segundo eu não sei o que aconteceu, que caiu a produtividade dele.
E ainda assim conseguiu ser um dos melhores em campo, ainda assim.
Exatamente. Everton, meu Deus, eu já venho cantando essa pedra sempre. Eu sempre vou, até o momento que o Sport fizer uma contratação, eu vou continuar falando. O Sport tem um sério problema nas laterais. Tivemos a saída precoce de Cariús, o lesão. Depois que entrou ali, o time não teve criatividade. Nós não tivemos criatividade. Até você ver Love tentando fazer coisas que não consegue. Ontem, tudo o que tinha para dar errado aconteceu. Porque eu vi um Vitória que não era o mesmo Vitória do começo da competição, de 5-6 rodadas da primeira parte do campeonato. Era um Vitória onde aproveitou, conseguiu achar um gol totalmente aleatório de Thierry. Os seus créditos, mas foi um momento triste para ele, mas foi um achado, porque se fosse aquilo ali, o Vitória não ia. O Vitória veio para jogar aqui em Recife, na ilha, pelo empate. Tanto que você pode ver a escalação do time. A escalação, o Sport foi. Eu comentei com você antes da partida, quando saiu a escalação. Quando Facundo foi colocado para o meio, no lugar ali de Jorginho, eu disse: Ederson está querendo um time mais incisivo. Ederson quer um time mais focado para cima. E era o que era de se esperar.
Mas não deu nada certo.
Na teoria, era muito bom. Eu acreditei, eu disse, pô, vai muito pra cima, velho. O Sport hoje tá com gana de vencer. Mas na prática, não se fez. Então eu acho que esses 4 jogos aí que o Sport não consegue vencer, só marca um ponto dentro de casa. São três derrotas e um empate. É preocupante pra caramba no decorrer da da competição. Porque a gente falou, são pontos que a gente vai sentir falta lá na frente. E essa derrota daí vai custar muito para o Sport. A gente não pode esperar Diego Souza chegar e resolver. Eu saí ontem da... Me desculpe se eu estou falando muito, é porque eu realmente, eu como torcedor e como comentarista daqui, eu estou tentando ser muito mais parcial possível.
Sabe?
Ah, mas não, tem coisas que a gente começa a falar e não consegue parar. Porque é visível o cansaço que o time tem. Beleza. Cansado todo mundo está. São 11 jogadores, novamente, são 11 jogadores que nós temos. O banco não resolve. E o que é que a gente tem que fazer? Contratar. A gente necessita de contratação. Faltam 14 dias para a janela fechar. 2 semanas faltam para a janela fechar. E a gente só teve 3 acertos. Ruiz, Pego, que está aí com uma dívida judiciária, no judiciário aí, que não pode jogar. E agora a chegada de Diego Souza e de Michel Lima também, que vai entrar aí, o nome vai ser colocado no nome do BID e está processo de transição aí para começar a treinar. Mas, meu amigo, a gente precisa de nomes, a gente precisa de jogador, a gente precisa de material humano para trabalhar. Porque se a gente for depender, véio, a gente já tem 4 jogos daí, 1 mês sem Jorginho, praticamente, para se formar. Fabinho tá machucado praticamente quase 2 meses. E aí? Aí eu digo, eu como um grande crítico de Jorginho, eu digo, pô, ontem fez falta. Ontem fez falta. Fabinho também ali fez falta. Sabe? A gente não pode viver com um pensamento que a gente só tem aquilo dali e pronto. Tem que contratar.
Oh.
Não adianta Ederson achar falar que a torcida tá. Ele não tem. Ontem foi o ápice para mim, porque você chegar numa quarta-feira, no meio de semana, num jogo de 9h30 da noite, e a torcida comparecer e ser tratado como chacota dentro de campo, pô, velho, para mim é inadmissível. Mas enfim, só um desabafo aí.
Não, mas desabafo extremamente válido. Acho que é um desabafo que muito torcedor, inclusive, deve ter feito para si mesmo depois do jogo. Will, vamos agora tentar. Eu queria ouvir você, porque ontem a gente participou lá da live de Montes e você falou coisas muito, muito interessantes a respeito dessa montagem de elenco do Sport. Mas dá pra gente diagnosticar, Will, o que é que aconteceu que o time tido, que há algumas rodadas atrás com o ataque mais eficiente do Brasil, né, um ataque que tinha números aí espetaculares, simplesmente parou de marcar, né? Acho que nos últimos 4 jogos foram um gol ou 2? Foi 0x0, 2 gols.
Dois gols em 4 jogos.
2 gols em 4 jogos.
Então.
Incluindo um contra.
Não, desculpa, são 3, né? Um gol contra o... Ah, não, desculpa, troquei aqui, são 2 mesmo.
É 2, né? Incluindo um contra. O que é que aconteceu, Will? Na tua
cara, visão. Pessoal, eu falei hoje lá na live do Monte, e é um pensamento meu sobre essa situação, tá? Pessoal, eu acho que o Enderson Moreira, ele tem um pensamento tipo do Fernando Diniz. Pensamento não. Ele tem uma lógica tipo do Fernando Diniz. O Fernando Diniz, no Fluminense, ele é um treinador de um time de 11 jogadores. É óbvio, né, Will? Só vai a campo 11 jogadores. Mas se houver alguma queda de rendimento, se algum jogador sai, enfim, ferrou, literalmente. Ele não consegue impor o mesmo futebol com outros jogadores. Eu acho que é o caso do Enderson Moreira. Ele montou um time com 11 jogadores. Eduardo, Igor Cariús, Fabinho, Ronaldo Henrique, Jorginho, Wagner Love, Facundo e Luciano Júnior. Esse é o time do Enderson Moreira. O time sem peças principais na cabeça dele atrapalha.
Eu vou nessa lógica também. Anderson não tem plano B. Não tem plano B. E tá provado isso nos últimos jogos do Sport. O Sport entra em campo com uma proposta de jogo. Se essa proposta de jogo der errado, deu tudo errado. Não tem plano B. E isso passa também pela questão de perda, né? Perda não, digo, falta de reforços. Porque eu não consigo entender um clube que até agora nessa janela contratou quatro jogadores. Vamos lá. Alan Ruiz está começando agora aí a jogar, mas ainda está fora de forma. Vocês concordam que ele ainda não está 100% para jogar?
Concordo, concordo.
Pois é. Diego Souza, a gente não sabe quando vai poder jogar. Eu não sei nem se o Will tem essa data aí de prevista para a volta dele. Eu não faço a menor ideia de quando. Diga.
Daqui a 20 dias.
Era isso
Agora
que eu ia
me
falar.
chegou informação que Diego tem que passar pelos testes físicos, viu?
É, ainda tem essa,
Pra
né? Ainda tem essa, né?
isso.
Poder
Pra
assinar.
sair. Pé. Recebi essa informação hoje.
Vai fazer testes ainda físicos. Bom,
Só ganha a caneta. Só ganha a caneta Big.
se passar no
Bigra.
teste.
Se recebeu. Se passar no teste físico.
Gente, imagine vocês, se Diego Souza não passar nesse teste físico, o que é que vai acontecer?
Não, mas eu acho que passa.
Se não passar ele, vão passar ele, né? Provavelmente, né? Mas aí eu fico perguntando, né? Daqui a 20 dias, daqui a 20 dias, hoje nós estamos em 20 de julho, seria o quê? Da partir de 10 de agosto em diante, né? 10 de agosto em
É,
diante é que Diego estaria.
pelo que eu tinha visto, pelas informações que eu tinha visto assim, seriam 20 dias até a estreia dele, a reestreia, e seriam por poucos minutos, de forma inicial. Depois,
Pra que ele ia aumentando a
aí vai.
minutagem. Isso.
Isso é,
Tá.
minutagem.
Exatamente. Bom, então vamos lá. Já são duas contratações aí. A questão de Pégalo, que ninguém sabe quando é que esse homem vai poder jogar. Porque eu não acredito que o Sport não fez sequer uma pesquisa, né, para saber da situação dele. Não é possível que o Sport contratou e não sabia dessa punição. Aparentemente, pelo visto, não sabia mesmo, né? Não pesquisou. E o Michel Lima, que pelo menos chegou em tem vai chegar em condições de jogar, mas é uma incógnita. É um cara que estava na Série B do futebol português. É um cara que estava na segundona de Portugal. Dizem que é um jogador até que na última temporada foi a melhor temporada da carreira dele.
14 gols, se eu não me engano.
É, isso.
Ele jogou como falso 9.
Ele é meio atacante.
Ele é mais ou menos um coringa em campo. É, porque
Joga de meio
ele já
atacante.
foi. Ele, a característica dele, ele é um meia. Ele é um meia. Ele é um 10, tá? Pelo menos teoricamente falando.
Certo.
Só que ele já atuou como segundo atacante, como ponta e como centroavante. Então, todas essas opções corroboram para que a gente entenda que ele é tipo um coringão do Anderson Moreira.
E que vai ser um
Pelo
cara que
menos eu concordo.
provavelmente vai ser
Agora,
muito usado,
meu
né?
pensamento.
Que vai ser muito usado nesse
Meu
começo.
pensamento é
Também acredito.
Gustavo e Matheus. Na teoria, Gustavo, vamos imaginar que você é Anderson Moreira. Vamos fazer essa brincadeira.
Sim.
Pode ser?
Pode,
Bora,
pode.
bora.
É,
Pode.
você pode ver e observar eu e Matheus na arquibancada do esporte. Teoricamente falando, você pode colocar a gente em qualquer função do campo, né?
Sim.
Nosso nome vai sair do BID, a gente vai ser apresentado, Willian e Matheus. Tô nem aí a posição dos dois. Agora, se a gente for atuar, é um ponto. Se iremos fazer as posições de acordo com o que você espera, é uma coisa completamente diferente.
Concordo.
Aí tá esse problema. Ele faz
Concordo.
diversas posições. Será que ele faz alguma qualidade? Eis a questão.
E você acha, no caso, que eles veio para cá para posição de quem? Juba?
Eu acho que ele veio para ser um reserva de algumas posições. Para mim, de meia, principalmente. Não de centroavante, tenho certeza que não. Mas se tiver que ser utilizado, será. Porque o Fabrício Daniel também jogou na carreira como centroavante, fez essa função no esporte. Mas eu acho que ele ainda não é este substituto do Juba. Ele é uma esperança. E quer que eu seja bem sincero, posso ser, não é informação nem nada, mas é muito estranho esse cidadão, que o último clube dele de evidência aqui no Brasil, evidência não, o último clube dele no Brasil foi o Boa Vista do Vitor. Ele estava no Oliveirense de Portugal. O Oliveirense de Portugal é um time da segunda divisão portuguesa e, além disso, o jogador mais velho na atividade do futebol, que é um japonês, atua lá.
Kazu Miura,
isso aí. O segundo era fugido na Kombi. Não pode falar isso não.
Rapaz, pois é. Vamos imaginar que ele vai então, por essa multifuncionalidade dele, ele vai ser bem utilizado por Enderson Moreira, né? Bom, agora já que a gente... Então a gente tem aqui já 4 reforços e 2, teoricamente, que estão prontamente à disposição. Um vai jogar, acredito que só depois do meio de... lá pro meio do mês de agosto em diante. E o Pego, que a gente não sabe como é que vai ser essa situação dele. Isso é preocupante. Para mim, Matheus, isso demonstra... É claro que a gente vai também falar daqui a pouco dessa contratação que apareceu agora à noite, né? Essa possível contratação aí do Felipe, né? Volante ex-Fortaleza, que estava no Goiás. Diz aí a imprensa que está fechado aí com o Sport. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas até agora, Matheus, para mim a janela do Sport não é das melhores, não. Eu não sei se você concorda comigo, mas não é uma janela de um time que quer ser campeão brasileiro. Não é.
Não, eu com você, assim que você falou. Essa é uma das janelas mais problemáticas que eu já vi nos últimos anos. Porque estava comentando ontem com o pessoal na ilha, já na saída, que faltando 14 dias, o Sport não apresentou contratações realmente que tem já a rodagem no momento para ser usado. E o que o Sport vai fazer? Vai esperar até o dia 2, 23h59, dia 2, para apresentar jogador?
Um pacotão de reforços?
Na real, é porque a gente tinha conversado que as notícias que saíram pra gente foram que o Sport ia fazer até 4 contratações e uma ia ser a, entre aspas, Coringa, né? Provavelmente foi essa de Diego Souza. Mas eu não sei qual realmente o Sport vai contratar, se o Sport vai pegar um meia aí no mercado. Mas pra mim, bater na tecla, eternamente eu vou bater nessa tecla, um lateral urgente. O Sport precisa de um lateral urgente, mas parece que para o clube não é necessário um lateral. E, olha, então, se você falou, então é triste saber, porque se os caras que estão lá conhecem de futebol, trabalham com futebol há anos, e não venha a necessidade que o clube apresenta hoje de um lateral, então eu que tenho
conhecer de futebol, eu acho que Matheus deu uma forçada.
Eu
caio.
Questão de QI. Aquele bagulho de QI. Química, sabe? Mas é uma janela problemática muito grande. Muito grande. A gente se desfez de alguns jogadores que realmente não iam acrescentar em nada no clube. Ainda tem jogadores ali no elenco que não acrescentam em nada. Mas infelizmente a gente não pode se desfazer. Porque senão a gente fica sem banco. A gente já não tem. Na prática, um banco. Se a gente expulsar a galera, arrumar outro clube pra galera, fica sem usar. E depender de 11 hoje é complicado. Mas é uma janela problemática. Vamos aguardar aí. 14 dias aí pela frente. Espero que venha gente pra suprir, né, a necessidade.
Bom, rumores não faltam, né? Boatos não, e rumores não faltam.
Ah, boatos e mais boatos. Pô, o Sport toda temporada tem boato.
É verdade. Se não é Sport.
Agora, saber se é verdade ou não, são os 500, né?
Daqui a pouco vamos esmiuçar tudo isso. Vamos dizer o que é fato e o que é fake, né? A gente vai aqui daqui a pouco dizer o que é fato e o que é fake nessas possíveis contratações do Sport. Matheus, mais alguma coisa acrescido do jogo de ontem? Alguma coisa a falar do jogo de ontem? Pra gente já passar pra essa parte aí do mercado. Vamos falar também de Diego Souza daqui a pouco, né? Mais alguma coisa que você queira acrescentar aí sobre essa esse jogo de ontem, né? Estranho, né? Contra a equipe do Vitória da Bahia.
Total, pra mim foi um jogo que o Vitória apresentou um nervosismo no início da partida. Eram bolas alçadas da zaga até o ataque. Não era um jogo que eles trabalhavam, tanto que os caras conseguiram só praticamente um chute em gol no primeiro tempo. O Sport demonstrou também um nervosismo fora do normal e penteou demais na bola para tentar fazer uma coisa bonita e não conseguiu concluir em gol, que era o principal para a gente, e infelizmente a gente não conseguiu. Era uma rodada onde poderia ser perfeita para a gente, porque a gente ia dormir na liderança.
Pois
mas
é, né?
veja a ironia do destino. O Vitória se encontrava em quinto colocado.
Saiu para líder.
Se eu não me engano, a dois pontos do Sport. E hoje se encontra na liderança do campeonato.
Isso.
É algo... Aí eu volto naquela tecla. Novamente, o campeonato tá muito corrido. Tá. As equipes dali de cima, até o oitavo colocado...
O ritmo tá muito forte.
Os times ali estão muito sólidos. São jogos dificílimos, são partidas dificílimas. E jogar fora de casa, meu amigo, começar um segundo turno ali jogando fora de casa, vai ser osso.
E o começo vai ser complicado, viu? Vila Nova fora, Novo Horizontino na ilha.
Complicado, a gente não consegue vencer fora de casa. Já tem essa tradição aí de ser um time caseiro. Infelizmente, é uma coisa que a gente convive com isso toda temporada, é a mesma coisa. O Sport não consegue manter uma regularidade, ou pelo menos algo positivo, jogando fora de casa, empatando, sei lá, empata três, perde uma, ganha duas. Pouco, velho. A gente não consegue manter uma regularidade fora de casa. Se sentir seguro jogando nos seus mandos, pô, tranquilo. Agora joga fora de casa, velho, porque a torcida precisa, o clube precisa, e provavelmente isso não vai acontecer. A gente vai continuar por muito mais tempo sofrendo com esses problemas de derrota fora de... má atuações fora de casa, que já vem de anos aí, não é de agora. Não é torcedor que acha aí que o clube tá com uma temporada praticamente perfeita. Mas, meu amigo, joga fora de casa, joga fora de casa e ia vencer. A gente pega times de lá debaixo da tabela, como a gente vai pegar agora o Sampaio Corrêa lutando contra a zona de rebaixamento, que há umas rodadas atrás eu falei que esse Sampaio estava diferente em relação às Série Bs anteriores.
Sim.
É um time que não agrada nessa temporada, e o Sport vai jogar contra ele. Então a gente tem que fazer algo diferente. O Sport, para mudar a chave, essa vitória é de suma importância. Não existe a opção empate ou derrota. É vencer ou vencer. Se o Sport vencer e convencer, que é o principal para mim, a chave muda.
Até porque vencer pode ser de 1-0 com um gol aos 44, né? Uma bola... Um gol contra, uma bola...
A gente tem que vencer fora de casa. Tem que marcar ponto fora de casa. Se a gente sabe que a gente tem um poderio forte para fazer dentro de casa, coisa que, infelizmente, em dois jogos que a gente fez aí contra o Mirassol e contra o Vitória, não foram eficientes, a gente consiga nesse final de semana. Para depois a gente pensar em algo para dentro de casa. Porque fora de casa a gente deve muito. Deve muito.
Bastante. E tem esse detalhe, né? O Sport é um time que tem já esse histórico, e a gente vai ter no segundo turno os jogos contra essas equipes aí da nossa, a maioria deles vai ser fora de casa. Isso obviamente joga uma preocupação, né? Isso aumenta a preocupação pensando numa sequência de campeonato. Eu acho que oscilação qualquer time pode ter. Oscilação faz parte do manual da Série B. E agora você não pode...
Faz parte do manual do futebol, Gustavo.
Boa.
O Guardiola oscila. O Barcelona do Luiz Henrique, cumpriu o MSN, oscilou.
Sim.
Isso é fato. Agora, há times que caem mais de produção e há times que caem menos de produção.
Certo.
Só que vai daí, porque esses caras, eu falo especialmente do Pep Guardiola, porque ele tá na maior prateleira do futebol e pra mim é o maior gênio do mundo em relação a treinamento. Porque quando o time oscila, ele já tem na cabeça um plano A, B, C, D, né? F, G, H.
Concordo.
Cara,
é um cara simplesmente genial de se assistir. Você vê até o vestiário dele é diferente.
Imagina, Matheus e Gustavo, você nunca ter atuado com 9 características, porque o cara que me disse aqui, o Lewandowski, é um 9-9, eu acho que ele tá um pouco equivocado, porque ele é um cara de movimentação, é um cara que busca a bola, e ele teve o Lewandowski no Bayern de Munique, e hoje ele se reinventa para ter o Haaland colocando o Grealish ali para atuar pela ponta direita, e colocando muito Bruno Silva para ser esse homem da conexão dele. Não estou para falar aqui sobre o City nem nada. Estou querendo dizer que a genialidade desses caras vai dos problemas você poder ter as alternativas. Ah, mas o Guardiola, ele não tem a quantidade de títulos que, sei lá, o Carlo Ancelotti tem. Só que o Ancelotti, para mim, ele é mais gestor do que treinador. Ele tem, sim, o seu poder técnico, assim como o Renato Gaúcho tem. Mas eu acho o Renato, por exemplo, mais gestor do que treinador, dando essa comparação. Para mim, treinadores do Brasil é o Fernando, né? O português lá, o chato, que é chato pra caramba, mas é bom treinador, que é o Abel. Mas o que é que eu tô querendo dizer? Pronto, eu vou dar uma... Depois de muito tempo, a gente vê um Palmeiras oscilar. E pra mim, se o Palmeiras contratasse melhor, ao invés de ter comprado um avião, poderia nem estar nesse momento de oscilação. É porque chega no momento que as suas alternativas elas acabam. E tipo, a gente tá vendo o Palmeiras oscilar depois de quanto tempo já do Abel aí?
Quase 2 anos.
Pra mim, nem por culpa dele. Não é nem por demérito dele. É por demérito da diretoria. Na verdade, da presidência, dona Leila aí, que ao invés de fazer contratações, tá se amarrando, prefere comprar o avião.
Mas um avião,
mas isso vai ser importante, né? Hoje não tem contratação.
É. Bom, e para falar sobre contratação, o que é contratação, o que não é contratação, né? A gente agora já vai pro nosso segundo bloco aqui, porque aí a gente já vai esmiuçar esse assunto de contratações, o que é fato, o que é fake, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, porque a gente tem muita coisa para falar, e claro, a gente vai falar também sobre a chegada aí de Diego Souza, o que essa contratação aí que o Sport fez, essa aposta, né? Porque Diego Souza chega no Sport num status completamente diferente do que foi a última passagem dele aqui, embora ainda com o mesmo carinho da torcida, o que pode ajudar, o que pode ser benéfico, pode ajudá-lo. Mas aí a pergunta: teremos um Diego Souza que irá nos ajudar por completo ou não? Essa é a pergunta que eu vou fazer aos meus convidados daqui a pouco, no segundo bloco do Rádio Esportícias. Voltamos já.
Esportícias Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão.
Pois é, torcedor, pois é, torcedora, estamos de volta aqui com o Rádio Esportícias, podcast que dá vez voz à torcida rubro-negra. E agora a gente vai falar sobre o que é fato e o que é fake nas movimentações do esporte para a janela. Faltam 2 semanas, como bem lembrou aqui nosso comentarista Matheus Mendes, para o fechamento da janela de transferências. E o esporte precisa correr. E boato não falta. Boatos não faltam aí no Esporte Clube do Recife. Então, eu vou aqui contar com um rapaz muito bem informado aqui, que é o nosso amigo Will Thiago lá do canal Monte Esporte Show, que vai poder nos ajudar a esclarecer alguns pontos. E eu tô aqui com uma listinha de jogadores aqui para que seja falar, para questionar ele se é fato e o que é fake, E depois aqui Matheus vai comentar desses nomes aí, se ele não traria algum, ou se traria alguns dos nomes que o Sport não quer, se ele tem um outro nome a sugerir. Então vamos lá. Vamos nessa, Will. Começando, eu fiz uma listinha aqui de alguns nomes aí que foram falados aí nesses últimos 2-3 dias aí para vir ao Sport Clube do Recife, tá? Vamos começar pela situação de Romarinho, atacante do Fortaleza. É fato ou é fake, Will?
Nelson, primeiro, houve sim contato entre Sport e Romarinho. Houve uma questão de, como é que a gente pode dizer, proximidade, e assim, pelo que eu fiquei sabendo, chegou até se discutir, mas de uma forma bem informal, base salarial. Só que foi na pegada do hoje sumido. Bem de algo muito informal. Nada concretizado. Por quê? Porque a negociação é um pouco complicada. Tendo em vista que a equipe do Fortaleza tem contrato com o Romarinho, que detém os seus direitos econômicos, até o final da de 2004, até o final da próxima temporada. Com isso, Marcelo Paes tem o interesse, certo? O presidente do Fortaleza, de negociar o atleta mais a partir de uma compensação financeira ou com alguma certeza, ou seja, contrato com opção de compra no final, obrigação de compra, tipo isso. Então, nesse sentido, eu acredito que o caso do Romarinho é sim fato, mas é um fato um pouco complicado de acontecer, Gustavo e Matheus.
Fato um pouco. Matheus, quer comentar rapidinho alguma coisa sobre o Romarinho?
Não, em relação a isso aí, pra mim seria uma contratação boa e tal. Mas loucuras financeiras não tem que ser feitas aí, infelizmente.
Beleza. Próximo nome, Will. Já. Atacante. Meia atacante, pera.
Quando cravaram a negociação e muita gente publicou por conta do perfil. Não vamos ser atlético, não. O perfil do Twitter que publicou e disse que o Já estava acertado.
Certo.
E esse perfil realmente tinha acertado muitas coisas. E disse, cravou que acertou. Eu fui olhar nas minhas fontes, perguntei, já. E aí? O que tem do esporte? O que é que me disseram? Will, pessoal. O esporte realmente tem o desejo de contratar já, mas o Atlético Paranaense quer vender o Atlético. Não tem nada acertado. Essa questão me disseram com as seguintes palavras. A questão já é perua. Por quê? Eu fui apurar. O Atlético Paranaense quer vender o Atlético. Ele é um cara todo problemático. Ele é meio ruim de cabeça. E ele tem contato com o Atlético Paranaense até a metade do ano que vem. Ou seja, até o dia 30/6/2024. O Atlético Paranaense quer vender ele agora para não perder tudo pelo pé. Porque emprestando ele aos portos, pode não ter controle de pagar. Pra você ter noção, antes, quando cravaram, eu fiz um vídeo que a turma disse, já vai acertar com o Sport, porque até agora não deu certo, enfim. Aí eu fiz um vídeo informando como estava a situação. O contato também foi bastante superficial entre já e Sport, no caso já, até para a Leite Sport. Houve apenas uma consulta, mas nada de concreto, tá? Sobre já. E qual o ponto aqui que a gente vai falar? Que já, ele volta para o Atlético Paranaense e agora há interesse de clubes da Série A em cima do já. Se o já não acertar nem o clube da Série A, o Sport pode ter uma opção, mas é sim, do sim, né?
Então hoje podemos botar que é um fake, hoje.
Esse cravar que ele vai acertar com o Sport é fakeaço, não sei nem se é essa palavra.
Fakeaço. Muito bem. Matheus, quer comentar?
Não, esse assunto para mim já tinha meio que se encerrado, né? Mas já que voltou à tona aí, para mim não.
Próximo nome, que foi falado aí em redes sociais, né? Inclusive saiu até uma notícia nessa quinta-feira, né? A respeito da contratação de Soteldo, né? Meia venezuelano. Do Santos, que tá.
Vê só. Sobre Soteldo, não tenho conhecimento. Se é verdade ou não, que o Sport sondou.
Certo.
Mas tem lógica. porque ele tá afastado lá e o Santos tá numa fase bem complicada.
Sim.
O Santos tá dando início de tudo que vai caindo. Problema de relacionamento, diversas questões. Diversas questões.
E bora falar na questão financeira também, né? Que é uma coisa absurda.
Exatamente.
Solteiro recebe, pelo que eu vi no Santos, algo de três dígitos aí, mas é algo acima dos 300 mil reais.
Sem loucura.
Então o Sport não tem condições, não. Acho que é tentativa, porque veja só, solteiro chega no futebol mexicano, se não me engano, no Santos, emprestado, mas com a opção de compra. E isso. O Santos iria efetuar a compra até ele ter esse problema de relacionamento. É, o atual técnico do Santos, Paulo Turra, que foi auxiliar do Filipão, que estava lá no Atlético Mineiro, estava sendo diretor, gestor, sei lá, no Atlético Paranaense, enquanto o Paulo era técnico, só que o Filipão saiu para ir treinar o Atlético Mineiro.
E saiu junto.
E até agora não ganhou nenhuma. É, qual o ponto que eu quero tocar aqui? E nesse contexto, o Paulo publicou nas suas redes sociais meio que uma imagem de
disciplina.
Falando sobre gratidão, desempenho, enfim.
Foi disciplina, foi de disciplina.
Teve uma história até de um churrasco, né, que fizeram e a galera não foi. Uma parte
foi João Paulo, o goleiro, e ele postou. E
isso,
em seguida, Soteldo assistindo Pokémon. Vale ressaltar aí, assistindo Pokémon.
É o melhor detalhe dessa história, velho. É o melhor detalhe.
Estava nos planos de Deus. E Deus tinha um plano pra ele. E depois ele colocou alguma coisa, disciplina e ironizando.
Qual será o Pokémon preferido de Soteldo, gente? Qual será?
Rapaz, não sei. Ele tava assistindo a nova geração, né?
Pikachu.
Ai, meu Deus. Sim, pode continuar. Conte completo, por favor. Completo.
Soltei o Pedro.
Perua, né? Beleza.
Também acho que dá grande.
Eu também acho que é piruaça. Também acho que é piruaça. E pra gente completar aqui a questão desse giro de notícias. Talvez isso não circulou na grande imprensa, mas eu acho que aqui a gente já pode aqui divulgar essa história aí que está correndo de um nome. Confesso que me surpreendeu. Me surpreendeu o Sport ter cogitado esse nome. Mas
a
também.
Todos nós.
Mas me surpreende muito que essa negociação vá dar em alguma coisa que você
sabe. Pra mim é um nível de loucura absurda.
Total, velho. Eu acho.
Foi citado. Pra mim, depois daquela parada de Luca Toni, meu amigo.
Lembra muito isso, sabia? Lembra essa história. Não, lembra a história de Riquelme. Vocês lembram da história de Riquelme?
Lembro, ali foi um absurdo.
A história que Riquelme ia jogar no Sport por 500 mil reais por mês. E que não sei quem ia pagar. No final das contas, não pagou ninguém. Ele não veio. Mas vamos lá, Will. Você que é o homem das últimas notícias. É verdade, é fato ou é fake a história de Bernard no Sport, meu amigo?
Deu laudo.
A história de Bernard, eu não. Mas meu companheiro de trabalho, o CEO do canal Motivate Show, José Montesquieu Lobo, do Nascimento Filho.
Vulgo Monte.
Trouxe essa informação mais cedo. Abre aspas. O Sport está tentando o Bernard, que tem alegria nas pernas.
É verdade. Quem não lembra dele, Bernard, aquele que entrou no 7-1, Brasil e Alemanha, no Mineirão, Copa 2014.
E à noite a negociação se concretizou. O Sport, negociação não, interesse. O Sport tem sim interesse na contratação do Bernard, ele também vai morrer de pegar, mas tem. Tá buscando investidores aí para tentar trazer. E ele tá no time da Grécia, eu esqueci o nome.
Panathinaikos
da Grécia. Matheus, você
traz. Por incrível que pareça, o cara é titular. Viu?
Ele é titular, né? Tem aí os números dele, Matheus, aí no.
Vou dar uma olhada aqui. Pode falar aí, vocês vão falando aí, eu vou olhar.
Tá, enquanto você vai pesquisando o nome, esses números aí. Então, seriam investidores locais ou investidores de fora? Talvez ligados até a Forte Futebol.
Investidor ligado ao Sport.
Investidor ligado. Então, gente que é daqui mesmo, então, né? Imagina-se, né?
Isso. Mas o Sport tá correndo atrás, entendeu? Acho que o que parece ser também é. Agora, sendo bem sincero, sendo bem sincero com você.
Sim.
Eu acho muito difícil.
Eu também.
Eu acho impossível. Pra mim é impossível.
Eu sinceramente, irmão, nem se o Sport estivesse na primeira divisão, eu acreditaria muito. A não ser que ele realmente estivesse aqui no Brasil, estivesse sem clube, estivesse procurando um clube pra jogar. Mas enquanto o Matheus está vendo ali o número, a gente...
Já achei aqui.
Então manda aí os números do...
Pelo Panathinaikos aí, da temporada 22-23, são 31 jogos, 2 gols e 5 assistências.
É bom lembrar que Bernard nunca foi um artilheiro, né? Ele nunca teve
exatamente.
Ele nunca teve essa característica de ser um jogador de muitos gols. Ele sempre foi um jogador mais de dribles e assistências, né?
Exatamente.
Foi assim que ele apareceu no Atlético Mineiro, né? E que levou ele... Inclusive a seleção pro Shakhtar, depois pra Copa do Mundo, jogou Copa do Mundo com a seleção e tal. Jogou na Premier League, né? Jogou no Everton também.
Pelo Everton.
Isso. Mas então, agora vamos falar de um fato. Que é a contratação do Felipe, né? Volante que estava no Goiás, mas que ficou mais conhecido pela passagem dele no Fortaleza. Ele joga mais como primeiro volante, né? Ele tem essa característica de ser de. Cara de primeiro, jogado de primeiro volante. Tava no Goiás ele não tem jogado muito. Eu até me estranhei, porque eu achava que seria uma contratação que ele ia ser um cara que ia tomar conta ali da posição do Goiás, e não sei o que aconteceu. O que é que tu vai falar dessa contratação, Will, de Felipe aí, pro Sport?
Participou do processo de construção do Fortaleza, passou 7 anos no Fortaleza. Chegou em 2015, saiu em 2022.
Sim.
Conviveu muito tempo e atuando como titular no Fortaleza. É o primeiro volante, um cara brigador, tá? Aquele perfil de cão de guarda.
Isso.
Que é a característica do chute de média e longa distância. Em relação à cobrança de falta. Não é um cara de muita presença, assim, de como é que a gente pode dizer? Não é um cara que espalha muito de presença dentro da área. Para finalização nem nada. Cara, Gustavo, pra mim é uma contratação pra acompanhar ele. Numa balança hoje o Fábio Matheus joga mais que ele.
Com certeza. Isso não tem a dúvida. Eu até fico com medo se for uma contratação.
Eu acho que o Pedro Martins joga mais que ele.
E que provavelmente vai perder muito espaço, né? Se ele chegar, né? Vai perder muito espaço.
Sim, sim.
Eu acho erro, tá? Eu não acho erro a contratação dele.
Sim.
Porque se você tem. Um elenco curto, fica complicada a situação. E veja o Sport tendo hoje Ronaldo, Fabinho,
certo.
Pedro Martins, Fábio Matheus, Ítalo e Lucas. São 6
volantes. 6 volantes.
Mas mesmo assim, acho que mais um é de bom interesse. Agora, se esse que chegar vai pular na fila e tomar a vaga de alguns, aí é um erro.
Até de Ronaldo Henrique, se ele tomar essa vaga, seria erro pra você?
Depende do Ronaldo Gustavo que estamos falando.
É uma questão, é uma boa pergunta.
Como é que ele acordou no dia?
Quem não enxerga a loucura.
É porque eu não acredito que Felipe chegue para ser titular de cara. Eu não acredito. Eu vi na coletiva ontem, eu até comentei isso com lá na live de Montes. Quantas vezes Anderson falou o nome de Matheus Vargas, velho? Ele falou 3 vezes o nome de Matheus Vargas. Como se ele tivesse sentindo a falta de Matheus Vargas no time do Sport. Ou como se ele tivesse frustrado por Matheus Vargas não ter dado certo no Sport. Mas fazer o quê, meu amigo? O cara não fez um jogo que se diga de nota aqui no Sport. Tinha que sair mesmo. Hã? Tinha que sair.
Fazer, vai ficar comendo dinheiro de graça.
Pois é. Não deu certo, paciência. Vamos atrás de outro. Mas como é que você vê essa contratação, Matheus, de Felipe? Você acha que é um cara que chega. Chega também nessa.
Pro elenco. Pra elenco. Seco e o corte rápido aqui, Tramontina. É pra compor o elenco. A gente tem, como o Will falou aí, a gente tem muitos volantes melhores do que ele. E pra mim, ele só vai ser mais um jogador. E isso me preocupa pela quantidade que a gente tem de volantes.
E a escassez em outras posições, né?
É, exatamente. A gente contrata muitos jogadores que a gente tem na posição e deixa em aberto outros que estão pobres de espaço.
O Will disse que não seria contra. Então, pelo que eu entendi, o Will traria. Se tivesse a oportunidade no mercado, traria. Mas aí eu fico pensando, Will. Não seria. Se tivesse a oportunidade de trocar essa contratação por um lateral direito, não era mais jogo, não.
Mas quem hoje? No mercado.
É verdade. Não, eu falo assim. Se o Sport tivesse a oportunidade de trazer um lateral direito, não
mas
sei.
Mas eu tenho certeza que isso foi uma oportunidade surgir. Se o Sport fosse trazer um lateral direito hoje no mercado, eu não sei se teria sapiência de contratar alguém bom.
Então o Felipe foi oferecido, no caso, então. Vamos imaginar.
Não, eu acho que sim. Aí já é achismo. A informação.
Certo.
Acho que pintou a oportunidade. Na verdade, foi o Anderson que pediu, né? Aí já é informação.
Um pedido de Anderson, que eles foram lá e aceitaram, né? Então é isso. Bom, então é isso, torcedor. Então, o que hoje é fato no momento é essa contratação de Felipe, que deve ser confirmada aí nas próximas horas pelo Sport. O resto que nós falamos aqui, tudo ainda continua na base da suposição, embora, em alguns casos que a gente listou aqui, o Sport de fato procurou algum jogador, como no caso de, por exemplo, de Romarinho, houve a procura, como no caso de Jajá, o Sport tem interesse, né? Como o Will falou aqui, o caso de Bernard está tentando encontrar aí uma composição financeira, mas vamos aguardar, né? É uma janela que está curta e o Sport vai ter que trabalhar rapidamente para agir. Da gente fechar então nosso programa, amigos, aí vamos falar agora dessa que é até aqui a contratação mais badalada da janela, até o momento, do Sport, que é a volta do embaixador, que é a volta de Diego Souza pra Ilha do Retiro, toda aquela festa no domingo,
painho.
Da torcida, painho, né, voltando pra casa. Diego Souza já botou stories, já com a carinha do, assistindo o jogo, botou a carinha do Leão lá assistindo a partida, ele que chega, segundo informações, nessa sexta-feira à noite na Ilha do Retiro, no aeroporto de Guararapes, né, para fazer os exames médicos, físicos e aí assinar contrato com o Sport Clube do Recife. Matheus, meu amigo, eu não vou, a gente não vamos aqui comentar se o Sport da contratação do Diego Souza fez bem, fez mal. Eu quero que você fale o seguinte. Nós vamos poder contar com que Diego Souza para essa reta final da Série B, na sua opinião? Que Diego Souza estará desembarcando amanhã no aeroporto dos Guararapes, que terá a cobertura, inclusive, dos esportistas Blockcast, a partir assim que o embaixador chegar a solo pernambucano? Qual Diego Souza estará amanhã desembarcando no Guararapes, Matheus?
Não esperem um Diego Souza que tenha feito pela segunda passagem aqui pelo Leão. Não esperem daquele jogador. Porque aquele jogador ali que foi criado, que foi moldado aqui, foi um cara artilheiro, nato. Um meio campista que distribuía assistência, dava... conseguiu com que André se tornasse um artilheiro.
Verdade.
Na época aqui, jogando aqui pelo Sport, coisa que ele não conseguiu passar pelos clubes onde ele estava, não estava conseguindo uma sequência boa. Mas eu tem uma leve esperança, como assim o áudio de, um dos áudios dele foi vazado. Vazou um áudio dele falando com um amigo e dizendo que está muito feliz pela volta dele, pela oportunidade que o Sport deu, por ele voltar a Recife, vestir a camisa do Sport.
Disso eu não tenho dúvida nenhuma.
Isso a gente sabe, o amor dele pelo Sport.
Com certeza. Existe.
Isso é um fato, já foi comprovado. Agora, a questão física me preocupa bastante.
Will, vou repetir a mesma pergunta para você. Qual Diego Souza estará desembarcando nessa sexta-feira no aeroporto dos Guararapes para defender o Sport Clube do Recife?
Veja só. Diego Souza com 38 anos, que chega do Grêmio, isso é óbvio. Então, alguém que não tem mais, por conta da idade, a mesma velocidade, já não era um cara tão entusiasmado assim com a corrida, com a colaboração dentro de campo em relação à intensidade. Quando ele queria jogar, ele brocava. Lá ele. Mas...
Lá ele.
Quando ele não queria, meu amigo. Enfim. Então acho que o Diego hoje mais experiente, óbvio. Um cara que conhece os atalhos do campo, mas alguém que não irá assim entregar tanto, eu acho, dentro de campo.
Mas assim, a gente, claro que o torcedor vai se entusiasmar e tudo, mas eu tenho muito medo é que o torcedor comece a se frustrar, talvez pela baixa quantidade de jogos que Diego Souza vai fazer, porque eu não acredito que ele fará tantos jogos assim como titular, acho que ele chega, e é outra preocupação que eu tenho, será que Diego Souza aceitará essa condição de não ser um protagonista como em outras oportunidades, ele chega para ser. Não uma opção de elenco, mas ele chega para ajudar. Ele vai tentar ajudar com o que ele puder. Mas ele sabe que não será um protagonista como das duas vezes passadas que ele esteve aqui. E eu tenho uma certa preocupação de como é que Diego vai lidar com isso. E como a torcida do Sport também vai lidar com isso. Porque é claro que vai ter uma pressão de uma parte da torcida que vai querer ver Diego Souza titular. Ah, tem que botar o homem para jogar, o embaixador, não sei o que e tal. Gente, Diego Souza só vai poder jogar no Sport. E ele não vai poder jogar todos os jogos, e nem vai poder jogar 90 minutos, acredito, né? Enquanto ele não estiver bem. Enquanto ele não estiver bem, ele vai ter que entrar aos poucos. Ele vai ter que ter um trabalho, primeiro, de recuperação dessa contusão dele, que a gente não sabe quanto tempo vai durar essa recuperação. E segundo, aos poucos, ele ir ganhando minutagem dentro do elenco. O torcedor vai ter paciência para esperar esse tempo todo, Matheus?
Vai ter. Não tem essa de...
Tem que ter, né?
Tem que ter, na verdade. Tem que ter. A gente sabe que é um cara que vem de lesão aí. Já estava afastado. Eu acho, respondendo a sua pergunta em relação se ele vai aceitar ou não o fato de que ele não vai ter protagonismo nesse time, eu acho que ele vai aceitar. Pelo simples fato de que ele aceitou a vinda para o Sport, que o Sport foi o único clube onde demonstrou o interesse de verdade em tê-lo. Todos esses anos o Sport demonstrou interesse, demonstrou vontade de contar com o Diego. E eu acho que é isso. Ele vai ter que se moldar. Anderson que vai ter que moldar ele, né? Porque realmente a gente não sabe como é que ele vai ser usado. A gente não tem uma certeza de se ele realmente vai dividir espaço ali com o Love, se ele, não sei, se ele vai fazer um papel de meia, atacante, enfim, é uma incógnita. Mas o torcedor tem que esperar. Essa cobrança vai ser gigantesca. Vai passar duas, três rodadas depois da chegada dele, a galera vai cobrar. Bora, cadê Diego? Diego não vai entrar, não. Tem que ter cautela. É um cara que vem de lesão. Não é assim, sabe? A gente sabe que foi um contrato muito bem amarrado para ele estar aqui novamente na ilha, que foi um contrato de produtividade. Ele abriu mão de muita coisa, sabe? Uhum. Mas é aguardar. Não tem muito o que fazer. Se o cara tem que estar 100%, ele não vai jogar 90 minutos, vai jogar provavelmente 40, 45 minutos. Jogar meia hora, assim, para ele se sentir bem. Ele tem que primeiro se sentir bem. Se ele se sentir bem, ainda só trabalha aí com ele. Com ele. Aí é. Se realmente vira uma opção que ele prova. Na minha opção, no meu consentimento hoje, ele vai ter que dividir muito bem esse papel com o Wagner Love. Queria muito ver os dois jogando juntos. Mas eu acho que hoje em dia,
até para reeditar aquela capa da placar, né?
Exatamente. Era um desejo muito, muito bom que eu queria ver. Mas eu acho que não vai acontecer porque os dois são jogadores muito experientes. E ele não tem mais esse papel de meia. Já deixou esse papel há um certo tempo. E virou um centroavante. E disputar a vaga ali com o Love vai ser algo complicado, mas vamos ver aí como é que vai trabalhar. Já vi times aí jogando com dois centroavantes e dando certo. Vai que, né?
E aí, Will, existe essa possibilidade pra você? Você acha que pode rolar um jogo ou outro, essa possibilidade dos dois jogarem juntos?
Se o Ederson pensasse com carinho, sim. Mas como eu conheço a cabeça dele, não acontecerá.
Não acontecerá, né? Eu também acho difícil. Sinceramente, acho que um chega para ser um complemento, né, do outro. No caso, Diego chegando para ser um complemento para Wagner Love, né? Chegando para essas partidas. Eu não acredito que a gente. Se a gente vê isso, serão raras as vezes que a gente vai ter essa chance de ver os dois juntos jogando. O que é uma pena, mas a idade chega para todo mundo, né, gente? A idade chega para todo mundo. Bom, mas é isso. O torcedor agora vai festejar. Vai celebrar a chegada aí de Diego, né? Certamente vai haver uma mobilização grande aí da torcida lá no Guararapes na sexta-feira, né? Pra receber aí o embaixador. Vai ter toda aquela festa e tal. Acho importante. Acho que vai ser legal pra ele ver que ele ainda é querido, que ele ainda tem uma idolatria da torcida, né? E isso pra ele vai fazer bem. Tomara que ele tenha condições de ajudar o Sport. Tomara que ele venha aqui pra nos ajudar, porque a gente tá precisando bastante. Mais alguma coisa, amigos, pra gente pontuar? Mais alguma colocação sobre Diego? Ou podemos passar para as considerações finais?
Só que já tem gente indo pro aeroporto.
Já tem gente indo pro aeroporto. Que coisa, gente. Já nós estamos gravando hoje.
Cabana lá.
Nós estamos gravando às 23 horas e 57 minutos do dia 20. Já tem gente indo pro aeroporto.
Aeroporto,
que certamente vai. Não sei se será aqueles gloriosos aeroesportes da época de Libertadores, né? Da época de tudo mais, de Copa do Brasil, mas certamente.
Agora será. Imagina se esse cidadão sai para outro lugar amanhã.
Vai frustrar todo mundo.
Eu acho
vai
que o esporte vai montar um esquema.
Eu vou estar trabalhando lá, então vai ser complicado.
Eu acho que o Sport vai montar algum esquema de segurança, né? Primeiro, também não pode atrapalhar a rotina do aeroporto, né? Também não, né? Porque outras pessoas, o aeroporto precisa funcionar, né?
O que vai ter de gente no aeroporto amanhã, né? Brincadeira, não.
Vai ter muita gente.
É isso que eu tô falando.
Vai desembarcar, vai no aeroporto do Recife.
Vai todo mundo se assustar.
Muita gente. Mas siga as nossas redes sociais que nós vamos cobrir a chegada de Diego Souza no Esporte Clube do Recife, e também o canal Monte Esporte Show cobrirá a chegada de Diego Souza no Esporte Clube do Recife, né? Então fique atento aí às mídias tradicionais.
Amanhã tem super live.
Não tradicionais, na verdade, né? As mídias não tradicionais.
Canal Monte Esporte Show e canal do Luna.
Olha aí, tá vendo? Você terá várias opções amanhã para acompanhar a chegada de Diego Souza, e nosso Matheus Chimenez estará lá. Vai ter. Quem sabe Matheus Chimenez amanhã não arranca uma palavrinha de Diego Souza?
Acho complicado, porque como torcedor eu não ia conseguir, não.
Quem sabe?
Vai, ele tá chegando aí.
Ele olha pra você e diz: não, vamos falar ao vivo aqui com os esportistas aqui. Vou mandar um.
Aí, meu amigo, aí a gente vai com outro patamar.
Quem sabe? Né? Mas isso aqui, o que importa é que a torcida faça a festa, né? Mas. Não é um cala-boca, viu, diretoria? Não é um cala-boca, não, viu? A gente tá de olho. Faltam 2 semanas pra terminar a janela. A gente vai estar cobrando aqui, viu? Se daqui a 2 semanas a janela do esporte for fraca, nós vamos cobrar aqui E se o acesso não vier, essa falha terá culpados. No plural, viu? Muito bem, meus amigos. Estamos chegando ao final aqui do nosso Rádio Esportes de hoje. Agradecer imensamente a participação aqui de Matheus Ximenez e o Thiago do canal Mundo Esporte Show. E abrir o espaço para as considerações finais, começando agora, vamos inverter, né? Eu comecei abrindo o programa com o Will, vou começar agora com o Matheus nas considerações finais. Matheus, um forte abraço, meu amigo. Saudações rubro-negras, suas considerações finais aí.
Forte abraço, torcedor. Forte abraço aí. Obrigado, Guga. Obrigado, Will. Mais uma vez, um debate saudável, de qualidade. Isso. A gente sempre tenta manter, fazer algo bom para o telespectador aí, para o ouvinte, para o esportista. É isso. Vamos. Amanhã é um evento onde a gente vai receber aí Diego Souza de volta a Recife. Mas a gente não pode esquecer que domingo a gente já tem outra batalha, que é jogar fora de casa lá no Maranhão contra o Sampaio. Então vamos torcer aí para que essa chegada de Diego seja uma cortina de fumaça para o problema que a gente vive no momento. E a gente consiga realmente uma volta, uma vitória fora de casa, que seria um desafogo fora do comum. Pra se voltar também para a zona de classificação de G4, que é o principal objetivo hoje da gente, é a volta para a Série A. Depois qualquer coisa é consequência do trabalho, mas vamos voltar aí a ser positivo, a marcar pontos, a fazer gol, que é o que a gente sabe fazer.
É isso aí. Will, Thiago, meu amigo, muito obrigado pela presença, mais uma vez, pelas informações, né, e pela companhia, suas considerações finais, meu amigo. Um abraço pelo esporte.
Valeu, Gustavo, valeu, Matheus. Um abraço a todo mundo que acompanhou até aqui. Queria agradecer mais uma vez aí a participação. Queria agradecer também essa dinâmica, esse debate, essa conversa. É um prazer ter narrado estar por aqui novamente. Espero aparecer mais vezes. Tem que gostar de convidar, estarei à disposição. E é isso. Você que foi inscrito no canal Monte Forte Show, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para você receber novos conteúdos. Vídeos às 10, meio-dia e também às 5h30, depende muito da nossa disponibilidade. Mas enfim, é isso. Gustavo, muito obrigado, tá? Até a próxima aí, pode contar comigo.
Valeu, meu querido, valeu. Então siga aí. Sigam as redes sociais aí do Monte, sigam as redes sociais também do Esportista Blogcast, sigam a gente lá no YouTube também, a gente tá lá com o nosso canal, que em breve terá muitas novidades aí também. Estamos preparando aí
algumas. O ano promete.
Aí, novidades aí, né? Siga a gente aí nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Tem lá agora o nosso TikTok lá também, a gente tá colocando alguns videozinhos lá no TikTok também, o @esportistas lá no TikTok. E claro, né, o Rádio Esportista, que você escuta nas melhores plataformas de streaming. Tá bom? É isso, torcedor. Valeu, muito obrigado. Um abraço a todos e a todas. Bom dia, boa tarde, boa noite. E que venham dias melhores aí pro esporte, né, nessa Série B. Que seja apenas uma curva de instabilidade, mas que a gente breve retome aí a sequência, né, para que a gente retome de vez para arrancar para a primeira divisão, que é o lugar que o esporte precisa estar em 2024. Precisa estar. Mas para estar lá, tem que trabalhar. Não pode achar que já subiu só com o nome. Até porque não tem acesso que se constrói dessa maneira. Tá bom? É isso, galera. A gente fica por aqui. Até a próxima. Valeu. Tchau.
Siga a gente nas redes. No Twitter, @esportices, e no Instagram, @esporticesblogcast.
Pois é, torcedor e torcedora rubro-negra, fim de papo em mais uma edição do Rádio Esportices. Esportices Blogcast, você sabe, aqui é menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora leonina. Pelo esporte tudo, se cuide e até o próximo programa a gente se vê. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau.